Luciana, bom dia.
Bom dia, Bruno Melo, tudo bem?
Tudo jóia. Luciana, hoje é aniversário de São Paulo e você quer prestar as homenagens?
Eu quero prestar homenagem a essa cidade que eu amo tanto, Bruno. Eu amo tanto ir para São Paulo. E porque hoje é aniversário e amanhã eu estou indo para São Paulo.
Ah, você vai comemorar depois.
É, vou comemorar atrasado, mas está valendo. Porque é uma cidade que eu gosto muito e, na verdade, não só eu. Pra você ter ideia, a gente não tem números atualizados, mas em 2014 foram mais de 15,08 milhões de visitantes em São Paulo. Em 2015 a gente não tem o número ainda, mas para você ver que o número é gigantesco, né, Bruno?
É demais.
Então, é muita gente que se mistura aos 21 milhões de habitantes que tem a região metropolitana de São Paulo. É muita gente junto, né? É uma cidade realmente que vive, que vibra o dia inteiro. Então, São Paulo não dorme, né? Quase como Nova York, a cidade que você tá passando na Paulista às 11 horas da noite, à meia-noite, tem muita gente na rua. É o lugar onde você vê gente, né?
É, que a, pra gente que é acostumado aqui com Brasília,
rua, assim,
que
meia
tudo...
meia-noite não tem uma viva alma, né? Mas em São Paulo tem, né? O pessoal realmente vai pra rua e anda na rua, e é muito legal de ver isso.
Agora é o paraíso para a gastronomia, né, Luciana?
Bruno?
Luciana, me estou?
Alô?
E perdemos o contato com a Luciana.
Problema.
Vamos refazer a ligação com a Luciana Barbo. Está destacando o aniversário de São Paulo, dando os parabéns. Eu estou perguntando para ela, a gente vai retomar aqui o contato, porque São Paulo realmente atrai pelas opções gastronômicas. Tem restaurante de tudo que você pode imaginar. Retomamos o contato com a Luciana Barbo. Luciana, me ouve agora.
Oi, Bruno.
Voltamos com a Luciana Barbo.
Estamos aqui.
Luciana, eu estava destacando aqui que São Paulo é o paraíso gastronômico, né?
Exatamente. Muitos restaurantes. Eu não sei nem dizer quantos restaurantes existem em São Paulo. O que eu sei dizer é que, assim, além dos restaurantes, ela é a quarta cidade com a melhor vida noturna do mundo. Ou seja, isso inclui também aí os restaurantes e o melhor destino turístico do Brasil, terceiro da América Latina. Então, assim, por aí você vê. Eu, sempre que vou a São Paulo, eu tiro pelo menos, sei lá, 3, 4 restaurantes para visitar. Sempre tem novidade, né? A gente sempre lê aqui pelos jornais, enfim, eu que acompanho essa coisa da gastronomia também na internet, conheço vários chefes de lá, então estou sempre acompanhando essa vida aí gastronômica. Já fico, assim, empolvorosa quando vou a São Paulo, já faço a minha listinha ali de lugares novos para conhecer ou lugares que... né, que eu quero voltar. E um lugar que eu sempre gosto de voltar, Bruno, é o Mocotó. É o restaurante de comida nordestina que fica na Vila Medeiros. É um pouco, é bem afastado assim, do centro, na zona norte de São Paulo. Mas assim, é maravilhoso porque o chefe Rodrigo Oliveira, vale ressaltar que esse restaurante está entre os melhores da América Latina, tá? E o chefe Rodrigo Oliveira, ele faz a comida com uma alma, assim, que eu fico impressionada. Lá tem os dadinhos de tapioca, que todo mundo copia. Aqui em Brasília tem alguns bares, inclusive, que tem o dadinho de tapioca com uma geleia de pimenta.
Pimenta, né?
Mas o do Mocotó realmente é muito especial esse prato. Ele tem também um carpaccio de carne seca, que é incrível, maravilhoso. Carne seca não, um carpaccio de carne de sol, que é muito bom. É, outro restaurante, assim, que para quem vai para São Paulo sempre, é o Le Jazz, que é um restaurante, um bistrozinho francês, mas ele tem um custo-benefício, e é o que eu falo, né? É, a gente sempre está em busca de custo-benefício. E o Le Jazz é um bistrozinho francês que é incrível também para ir e provar aí os clássicos da cozinha francesa com preço bem super amigo. E São Paulo ganhou há um ano e pouco o Italy, né? Acho que nem chegou a um ano ainda, não fez um ano ainda o Italy. Que é um supermercado, assim, que tem várias cidades do mundo. E eu fui conhecer também, muito bacana. Que tem...
Ainda tem fila, Luciana?
Olha, eu acho que ainda tem, dependendo do horário, viu? Eu não me arrisco a ir lá num horário muito de almoço, assim. Acho que o grande lance do Italy é você tentar ir no meio da tarde, porque ele, como ele fica ali na Avenida Juscelino, né, na Juscelino Kubitschek, onde tem muitos prédios de escritórios e tal, então o pessoal aproveita a hora do almoço para ir para lá. Então, realmente fica muito cheio. Então, para você que está turistando, é melhor ou ir de manhã, ou já pegar, guardar ali seu lugar para o almoço, ou então deixar para ir mais tarde, mais no meio da tarde, enfim, acho que é mais tranquilo. Final de semana é impossível. Eu tive lá, tem vídeo no meu canal no YouTube, inclusive, sobre o Italy, e eu não consegui comer. Eu fui comer no Lejays, no restaurante que eu falei antes. E aí tem muitos, né? São Paulo reúne a maior variedade, eu acho, de gastronomias do mundo, de comidas do mundo. Eu conheci da última vez que eu viajei para lá, de férias, que foi em janeiro do ano passado, eu conheci o Acrópolis, que é um restaurante grego, que é incrível, assim, né? Ele não tem cardápio, você vai na porta ali da cozinha e o cara te fala o que é que tem, aí você pede, ele põe no prato e você leva para a mesa. E é bem interessante, a comida é incrível, fica na região ali do Bom Retiro, bem no centro de São Paulo, mas é muito bacana, assim, é um botecão, não é um restaurante chique nem nada, mas a comida é divina, divina, divina. E eu falei de hambúrgueres outro dia, né, do Parrilla Madrid e tal, enfim, e o Parrilla Madrid tirou a hegemonia aqui no meu coração do Holy Burger, que até então tinha sido o melhor hambúrguer que eu tinha comido no Brasil. E ele fica lá em São Paulo também, no centro ali de São Paulo, chama Holy Burger. E eles têm uma proposta tão legal, Bruno, que além de ser um hambúrguer muito bom, muito bem feito e tal, 5% da renda que eles têm durante o mês, eles doam para um projeto social, e outros 5% eles doam para um outro projeto social que cuida de crianças, que promove, né, atividades culturais e atividades esportivas para as crianças em situação de risco do centro de São Paulo. Então é um projeto muito legal esse do Holy Burger, e é um hambúrguer, além de ter um hambúrguer sensacional.
Agora a gente tem que falar de pizza também, né, Luciana? Porque
ai, pizza...
São Paulo, e em São Paulo não comer uma boa pizza, não foi.
São Paulo realmente tem a Pizzaria Brás, que é super conhecida, né? Eu gosto muito da Valentina também, uma pizza muito boa. E tem uma pizzaria que fica no Alto da Lapa, acho que é Alto da Lapa que ela fica, que é uma pizzaria bem pequenininha, de um cara que faz ali, ele faz um tanto de massa por dia, e você, se chegar lá e ele não tiver mais massa, ele não faz mais massa, que a massa dele realmente demora para ficar pronta, que é muito bacana. Agora, quem quiser, assim, ver as matérias que eu já fiz sobre os restaurantes de São Paulo, eu sempre que vou a São Paulo, então vou, aí faço foto, faço textos e tá, só ir lá no meu site www.lucianabarbo.com.br e ali na busca, lá em cima, bem na home, ali em cima do podcast da CBN, que eu sempre coloco também todos os dias, é só você buscar ali São Paulo. Então vai abrir uma série de matérias que eu já fiz, de lugares que eu já fui em São Paulo e que eu gosto bastante realmente dessa cidade. Agora, essa semana tem aí um roteirinho gastronômico em São Paulo novo, Bruno. Tô doida para conhecer a Casa do Porco. Que eu sou apaixonada por porco, por carne de porco. E essa casa é do chefe Jefferson Rueda, ele que é marido aí da Dona Onça, tem um bar da Dona Onça lá no Edifício Copan também, que é uma delícia. E aí eu tô doida pra ir comer lá, e ele faz um prato lá que é uma barriga de porco com goiabada. Eu tô doida pra provar esse negócio.
Delícia.
Delícia.
Luciana,
maravilha.
Você foi ou não pro Sovaco da Asa no final das contas?
Eu fui pro Sovaco da Asa, me diverti horrores, minha bota, quem quer ver o estado da minha bota, pode entrar lá no meu Instagram para ver como é que minha bota chegou em casa, toda enlameada. Agora tem uma questão, Bruno, se tinha tanta chuva, né, durante a semana, por que manter o Sovaco da Asa lá na Funarte e não transferir ali, de repente, pro estacionamento do Mané Garrincha, né? Além da gente ter se sujado inteiro de lama, né, o que causa um transtorno, a grama ainda deve ficar toda detonada, né? Então, assim, acho que cabe um pouquinho de bom senso aí do poder público, né? Que podia ter mudado o lugar ali pro Mané Garrincha, que tem um espaço bem mais que suficiente para receber esse público. Eu acho que faltou um pouquinho de bom senso aí nessa hora, mas enfim, foi divertido, gostei bastante.
Virou o Woodstock.
Virou o Woodstock, ou aqueles aqueles festivais que tem, né, nos Estados Unidos, na Califórnia, enfim, que você vê o povo também todo enlameado. Mas, enfim, foi legal. Tinha até gente vestido, aproveitou a lama para fazer protesto, né, para intitular sua fantasia de Mariana e Samarco.
Essa então, foi a fantasia. Todo mundo estava fantasiado de Mariana, então.
De Mariana e Samarco. Então também ficou aí esse cunho aí que o pessoal também aproveita para fazer um protesto sempre pacífico, né? Mas foi bacana, eu gostei, assim, o espaço é grande, enfim, você não tem aquele tumulto que tem, que ficava no Sudoeste e tal, mas eu acho que também tem aquela coisa do apego pelo antigo local, né? Eu que vi o Sovaco nascer, eu fui na primeira edição do Sovaco da Asa, devia ter, sei lá, 100, 200 pessoas, se tinha muito, minha filha tinha 3 anos de idade, e ver em outro local é meio assim, mas...
A gente acostuma.
A gente vai acabar acostumando. Agora, para o ano que vem, a minha sugestão é, de repente, fazer ali no Mané Garrincha, inclusive, a banda, né, a orquestra, pode fazer o circuito dando a volta no Mané Garrincha. Acho que ela pode ser uma boa solução. E aí não vai ter lama, né?
É isso aí. Enfim, boa sugestão.
Fica aí a minha dica, viu, gente? Aí, pessoal da Secretaria de Cultura e Esporte, sei lá.
Até quarta.
Até quarta, Bruno. Um abraço. Me acompanha aí pelo Snapchat, pelo Instagram, que eu vou postar algumas coisas. Vou estar lá na Campus Party. Opa. Essa semana. Então, muito evento de tecnologia lá em São Paulo que vai bombar, viu? 8 mil campuseiros, viu, Bruno? Muito jovem aí querendo empreender nessa área de tecnologia e querendo também ficar jogando lá o dia todo.
Vamos. Pois é. Luciana, até mais.
Até mais. Tchau, tchau.